Eu te agradeço pela vida do teu servo, que o Senhor tem colocado no seio desta igreja para andar conosco, pela lealdade, pelo companheirismo, pela transparência do pastor Cláudio, pastora Mirta. Nós queremos agradecer ao Senhor por eles. E nesta noite, ó Pai, que teu servo tem como bem trazer um recado do Senhor para nós. Que o Senhor esteja agora pondo nos seus lábios as palavras com sabedoria vinda do Senhor. Que o Senhor use o teu servo como instrumento para falar e edificar os nossos corações. É o que eu te peço agradecido no poderoso e santo nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor.
Graças e paz, irmãos. Agradeço pelo privilégio, pela oportunidade que o Espírito de Deus nos concede através dos nossos apóstolos de poder compartilhar a palavra de Deus com você nesta noite. Deus, Ele escolheu você com um propósito. E esse propósito que Ele tem com a sua vida é levar você a ter uma vida abundante em Cristo Jesus. Foi assim que o Senhor fez com um homem que foi criado no deserto. Ele viu a glória de Deus, bebezinho ainda, certamente, ou ele nasceu no deserto, ou ele saiu como um bebezinho do Egito, e ele via durante a noite o fogo que representava a presença de Deus, e durante o dia a nuvem que estava sobre o tabernáculo de Moisés, ele via ali a glória de Deus. Este jovem, este bebê, que depois se tornou um homem, era chamado de Caleb. Este homem tem um segredo para nos ensinar. Uma vida cheia de fé e visão. O segredo de uma vida cheia de fé e visão. Baseamos o nosso texto no livro de Josué, capítulo de número 14. Versículos de 6 a 13. Diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje já tenho 85 anos, e ainda hoje estou tão firme como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Agora feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos falar com o Pai. Querido Deus, amado Senhor, nós louvamos o teu nome pela tua graça maravilhosa que repousa sobre as nossas vidas, onde teu Espírito que está em nós, ó Deus, seja Ele quem ministre aos nossos corações a tua verdade. Reconhecemos, ó Deus, que se o teu Espírito não efetuar a obra, será vão o nosso caminho. Por isso, Deus poderoso, nós nos sujeitamos aos cuidados do teu Espírito. Que seja Ele quem ministre o nosso coração e o coração de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta noite. De tal forma, ó Deus, que saiamos daqui impactados pela Tua Palavra e cheios de fé e com uma nova visão e com um amor mais profundo pelo Senhor, de irmos aquilo que o Senhor tem projetado para a nossa vida, na nossa caminhada em Cristo Jesus. Por isso, Deus Pai, em nome de Jesus, nós manetamos e sujeitamos tudo que se opõe ao conhecimento de Cristo Jesus neste lugar e mandamos para onde Jesus determinar nesta hora. E pedimos que os anjos do Senhor que estão já neste lugar subam e desçam neste ambiente, Senhor. Ó Deus, e que os céus estejam abertos aqui, portanto, entre nós. E que possamos sair daqui dizendo que o Senhor Jeová chamar, o Senhor está aqui. Por isso, ó poderoso Deus, nós te pedimos, leva cativo em obediência ao Senhorio de Jesus Cristo todo o pensamento nesta hora. E pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que sejas o Espírito Santo, que glorifique ao nome de Jesus Cristo. E te daremos o louvor, a honra, a força e a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Henry Ford, um dos pais da administração moderna, ele disse que o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Ou seja, ainda que as derrotas aparentes possam se apresentar diante de você, será sempre uma oportunidade para que você tenha para superar as adversidades com inteligência. Você é um ser, uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. E ainda que você não entenda por que as coisas lhe sobrevêm, de maneira que você seja provado e testado por causa da sua fé, Deus ama você. E Ele tem um plano com a sua vida e um projeto de vida para você, para levá-lo a desfrutar de uma vida abundante. Por quê? Porque o povo que estava escravizado no Egito durante 430 anos, eles tinham um sonho de sair debaixo daquela escravidão, debaixo daquele jugo que representava a nossa vida quando estávamos escravizados debaixo do pecado. E sonhávamos sair daquele estado de escravidão, que nós não sabíamos quem era o nosso libertador e que é Jesus. Da mesma forma, eles também sonhavam sair da sua escravidão, saírem do Egito. E eles tinham o seu libertador, Moisés, que os levariam para uma terra que manava leite e mel, que representa a nossa vida que temos em Cristo Jesus, a vida abundante. A vida abundante é tudo aquilo que Deus nos proporciona em podermos viver uma vida de vitória sobre a carne, sobre o mundo, sobre o inimigo e desfrutarmos do melhor de Deus para nós. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para a vida da sua igreja. Mas muitas vezes nós achamos que parece que Deus tem nos abandonado. E foi o que aconteceu em circunstâncias semelhantes na vida de Caleb. Embora que ele tenha passado toda a sua vida no meio do deserto, eles passaram 40 anos no deserto, e ele tinha 40 anos quando ele foi chamado por Moisés para ir e espiar a terra. Portanto, ele nasceu no meio do deserto, vendo fogo durante a noite, durante o dia, via nuvem de glória sobre a tenda, ele via a manifestação do poder de Deus, ele viu todos os feitos, as águas amargas se tornarem águas doces, eles viam todos os dias o maná que representava Jesus, o pão descendo do céu sobre eles. Eles viram todos esses milagres ali. Mas ele tinha uma promessa. A promessa era de que aos seus 40 anos ele iria lá espiar a terra, que havia prometido a Moisés e ao povo que estava no Egito durante 430 anos, mas ele voltou de lá com um relatório. O relatório era de que havia lá alguns gigantes na terra que Deus havia prometido. Mas ele creu na promessa de Deus, juntamente com Josué. E todos os outros 10 que foram com ele tiveram que esperar o tempo de serem eliminados da face da terra, porque resolveram não crer na palavra de Deus, e somente Josué e Caleb permaneceram vivos para poderem entrar na terra prometida. Mas ele demorou 45 anos para ver a promessa de Deus ser estabelecida na sua vida. E muitas vezes nós, quando Deus demora para nos atender, que Deus demora para vir ao nosso encontro, nós queremos que Deus se efetue agora, já nesse momento. Mas na vida de Caleb foram 45 anos. Como também na vida de Josué foram 45 anos para que tomassem posse daquela terra. Nos diz um versículo que nós lemos, olha, ele diz, agora estou com 85 anos, estou tão forte que eu posso ir para a guerra novamente. Mas o que é que ele tinha como segredo na sua vida, cheia de fé e visão? É que o que ele cria estava de acordo com aquilo que ele fazia. Ou seja, o segredo de uma vida cheia de fé e de visão é que o que você crê deve estar de acordo com aquilo que você faz. Aquilo que você diz que crê, portanto, deve se manifestar, deve se materializar. O mundo espiritual deve ser trazido às nossas vidas ao ponto que nós desfrutemos daquilo que proferimos, daquilo que declaramos. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que o autor aos Hebreus ele nos diz no capítulo 6, versículo 6 do capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreus, no versículo 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Para que possamos agradar a Deus, é necessário que confiemos, que entreguemos a nossa vida ao Senhor, ao ponto de que Ele, no seu tempo, Ele faça aquilo que Ele tem como sonho e como projeto para a sua vida, para a vida de cada um de nós. Portanto, aquilo que eu creio deve estar de acordo com aquilo que faço, da maneira como vivo. Você serve a um Deus que é sobrenatural. E o sobrenatural, ele deve ser tão real como o sobrenatural é uma realidade. Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé, ela deve ser carregada de convicção dentro de nós, para que o Deus, que é o Deus imutável, continue a se manifestar na sua vida, na sua célula, lá na sua casa de paz. Naquilo que você diz: Senhor, me dá aquela casa de paz. Senhor, eu quero aquela casa, quero aquela família para ti. Deve estar de acordo com aquilo que você diz. Porque o que nós cremos, ele se revela através daquilo que nós proferimos. Porque há poder nas nossas palavras. Você tem um dinamite dentro de você, que quando você fala a palavra de Deus, o espiritual, o sobrenatural, ele há de se manifestar. Esse era o segredo na vida deste homem chamado Caleb. Ele cria que ele poderia se materializar aquilo que era impossível aos olhos daqueles 10 homens que viam aqueles gigantes. Nos diz os historiadores que eles tinham de 2,10 metros a 2,70 metros de altura. Mas Caleb, ele se via como um gigante, e via esses gigantes como gafanhotos. Mas os demais, eles se enxergavam como gafanhoto diante dos gigantes, porque era um homem de fé. E quando você se enxerga desta forma, sabendo que há dentro de você um gigante, que é o nome de Jesus, este nome poderoso que você carrega dentro de você, ainda que você sinta demorado, as promessas de Deus, no seu tempo ela vai se cumprir, porque Deus é poderoso para poder cumprir aquilo que Ele declarou a você. Em segundo lugar, o segredo de uma vida cheia de fé e visão é que visão é uma questão de fé e não de sentimento. Nós nos movemos pelo que cremos e não pelo que sentimos. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Paulo ele diz que nós cremos e não vivemos pelo que sentimos. Poder projetar para nós lá, Eduardo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 7. Porque andamos por fé e não por vista. Nós não andamos pelo que sentimos, nós andamos por aquilo que cremos. O sentimento ele não está de acordo com aquilo que cremos, porque independe do que você crê. Quando cremos, nós não iremos ser levados pelas nossas emoções e pelos nossos sentimentos. Quando alguém ora por você, para que você receba algo de Deus, a cura, você não deve simplesmente, eu ainda estou sentindo. Porque fé, ela não depende do que sente. A fé é uma firme convicção, porque não anda por sentimentos. A fé, ela simplesmente se move. E quando você crê, então as coisas elas vão acontecer, seja agora, seja daqui um minuto, daqui dois minutos, daqui uma hora. Quando você crê, quando você declara, certamente você não vai ser levado pelos seus sentimentos, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades tomou sobre si. Isto é uma realidade. Ainda que eu possa sentir por algum momento, eu devo declarar que eu não vivo por sentimentos, eu vivo porque a palavra de Deus assim me diz. Portanto, visão é uma questão de fé e não de sentimento. Aquele homem, Caleb, ele não estava simplesmente olhando os seus sentimentos, ele estava olhando a palavra de Deus, a promessa de Deus. Ele não estava sendo levado por aquilo que ele estava vendo dos enaquins, dos gigantes. Ele estava crendo, era na promessa de Deus, era na palavra de Deus. O segredo de uma vida cheia de fé e visão é o resultado do que acredita, do que você é em Cristo. O segredo de uma vida de fé, cheia de fé e visão, é o resultado do que você acredita, do que você é em Cristo. Quando você tem consciência de que você está assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, está tendo uma posição de vitória, você está reinando em vida com Jesus Cristo, então nada pode te deter, nada pode se levantar contra você, contra a sua vida, contra as nossas vidas, contra a igreja do Senhor, que possa prevalecer contra você e contra nós, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, quando você se imagina, eu sou um defensor da que a teologia do verme não deve ser uma realidade para nós. Quando diz, ó vermezinho de Jacó, meu irmão, diz um vermezinho de Jacó, referindo-se que Israel não é ninguém, não é nada diante de Deus. Mas quando você sabe que a teologia do verme não é uma realidade para você, que você está em Cristo Jesus, que você está sentado nos lugares celestiais, você sabe que há dentro de você um leão. E você não é mais um vermezinho. Você nasceu e venceu a primeira batalha da vida quando 58 bilhões de espermatozoides estavam lá disputando aquela maratona de quem chegaria primeiro lá no óvulo da sua mãe. Você foi o primeiro que venceu a primeira batalha entre 58 bilhões de espermatozoides. Você foi o campeão. Você já nasceu vencendo, meu irmão. Deus já te vê como alguém vencedor sobre toda e qualquer circunstância, seja ela relacional, espiritual ou financeira. Deus enxerga você como uma pessoa capaz de vencer todas as adversidades, porque em Cristo Jesus você pode todas as coisas. Por isso, meu irmão, você é muito mais do que vencedor em Cristo Jesus. Caleb, ele sabia em quem ele estava. Ele não estava em Cristo, mas ele tinha uma promessa de que ele agora andava com Yahvé, que ele andava com o Senhor. Ele tinha uma promessa de que aquele monte iria ser dele. Ele lembrou a Josué: dá-me aquele monte que tu prometeste lá naquele dia. Aquele monte é meu. Embora que lá houvesse os gigantes, que lá houvesse os enaquins, ele não estava olhando para os gigantes, ele não estava olhando para as circunstâncias, ele estava olhando para a palavra de Deus, para a promessa de Deus. Alguém já disse que quem tem promessa não morre cedo, mas a realidade é, meu irmão, que se você crê na promessa de Deus, o Senhor sempre vai estar com você, ainda que você venha a morrer, o Senhor vai te mostrar os propósitos, por que as coisas não aconteceram com você. Mas quem tem promessa de Deus, quem crê e espera e anda na vida em Deus, as promessas de Deus, elas vão se cumprir na sua vida, se de fato é uma palavra de Deus que você tem. O segredo de uma vida de fé e de visão é que a fé de um gigante em Deus não se detém. Ele age em fé. Noé era um homem igual a nós. Nunca havia chovido sobre a terra. E Deus deu uma ordem para que ele construísse um barco, uma arca. Nunca tinha chovido sobre a terra. Nos diz a palavra de Deus, capítulo 5, eu creio lá de Gênesis, nos diz que subia um vapor e que regava a terra. Para muitos ele era um louco, um fanático, dizendo que ele agora iria construir um barco e queria chover. Mas ele era um homem sujeito às mesmas paixões e aos mesmos sentimentos que nós. Mas ele sabia em quem ele cria. Ele tinha ouvido a voz do Senhor sobre ele. Naquele tempo, o Espírito de Deus não descia como nos nossos dias. Hoje o Espírito de Deus está sempre conosco. Naquela época, descia sobre os sacerdotes, sobre os reis, sobre os profetas. Então o Espírito de Deus falava com estes homens assim, desta forma. Mas hoje o Espírito de Deus está sobre nós e o Espírito Santo se revela a nós da maneira como Ele quer, e nós temos hoje a sua palavra. E quando você sabe que agora você está em Cristo, você não vai viver mais uma vida estagnada, não vai viver como um crente catatal, sempre desanimado, sempre cheio de derrota, que não vai dar certo, proferindo coisas negativas. Não, você não é um crente catatal, meu irmão. Você é um crente leão, amém? É como aquele desenho, leão cheio de ânimo, cheio de coragem, cheio de vitória, que as coisas vão dar certo, e o catatal, não, não vai dar certo, ó céus, ó tristeza. Não seja um crente catatal, meu irmão. Você é um crente que nasceu para vencer, um vitorioso, um discípulo do Senhor. Deus vê você como alguém que pode enxergar no meio das impossibilidades, sempre uma possibilidade para que Deus possa ser glorificado. A Bíblia nos diz que Elias, ele foi levado por um ciclone, por um furacão que o levou. Ele vivia tamanha vida em Deus que o Senhor o tomou para si, não experimentou a morte. Ele foi tomado por um ciclone. Mas muitas vezes nós não entendemos que Deus, Ele quer nos levar. Que Deus, Ele quer arrebatar a nossa vida ao ponto de que nós desfrutemos sempre o melhor de Deus. Mas entendemos muitas vezes como a água no tanque, que é um ciclone para baixo. Às vezes entendemos as circunstâncias que estamos sendo levados para baixo. Estamos sendo mergulhados e levados no meio da correnteza. E não entendemos que o propósito de Deus é que as nossas raízes se estabeleçam em Deus, sejamos firmados em Deus, ao ponto de que quando soprarem os ventos, quando soprarem as diversidades, você esteja firme. você não se abale, que as suas raízes, as nossas raízes, sejam como a raiz do carvalho, que ela tenha as suas raízes tão profundas, que venham as ventanias, venham os vendavais, mas ele não se abala, porque ele tem raízes profundas, ele vai até, suas raízes vão até os lençóis freáticos, e de lá ele alimenta-se, de lá o carvalho se alimenta das águas profundas. A nossa vida é assim. Quando nós estabelecemos a nossa vida em Deus e na sua palavra, não seremos como funil. Nós seremos alguém que entende o propósito de Deus, que a nossa vida está em Deus, que a nossa vida é para o Senhor, que Deus, pelo seu Espírito, habita em nós e que Deus vê em nós gigantes da fé. Ah, mas eu sou da teologia do verme, pastor. Não aceite sentimento de derrota na sua vida. Não se enxergue como um coitadinho, porque Deus não te vê assim. Deus te vê como alguém capaz de vencer toda e qualquer circunstância da sua vida. Porque a fé está dentro de você. A Bíblia nos diz, ah, pastor, eu não tenho fé. Mas a Bíblia nos diz que Deus repartiu a medida da fé a cada um. Livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, a última parte do versículo diz assim, que Deus repartiu a medida da fé a cada um. Ainda que você não tenha o dom da fé, você tem dentro de você a semente da fé que Deus colocou em você quando você creu em Cristo Jesus. Então não viva olhando para baixo, não viva olhando para o seu dedão do pé, olhe para frente, olhe para o seu Redentor, para o autor da fé. Coloque seus olhos fitos no céu, olhando para a eternidade, com os seus pés aqui na terra, mas com o seu coração na eternidade, firmado no Senhor, olhando para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Assim foi Caleb. Ele estava olhando para frente. Hoje, nós olhamos para trás, olhamos para aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Mas eles, naquele tempo, eles olhavam para frente, para aquele que haveria de vir. Então, a fé de um gigante, ela não se detém. Ela não fica estagnada. Ela avança, porque Deus te vê como um gigante. O sucesso de uma vida cheia de fé e visão é que ela vem de um andar com Deus. A visão, ela vem por um andar com Deus. A visão é aquilo que te gesta. A visão é aquilo que te engravida por causa da sua fé. Quando você crê, você vai dizer como Paulo, não fui desobediente à visão celestial. Quando se fala de visão, não está se vendo simplesmente uma visão no sentido de uma visão aberta, de você enxergar alguma coisa. Mas é naquele sentido de que aquilo que você sonha, daquilo que você deseja, naquilo que você projeta, naquilo que você está vendo lá na frente. Isto é visão. O apóstolo Paulo disse assim, não fui desobediente à visão celestial, porque ele tinha um sonho, ele tinha um desejo. O desejo dele era de estar lá, estar na frente de César, de declarar quem ele era, de poder testemunhar daquilo que Jesus Cristo era para a sua vida diante de todas as autoridades. E no seu tempo ele fez a diferença. A vida, de uma vida cheia de fé e de visão, é que a fé, ela é surda para o desencorajamento. Quem tem fé, ele não vive desencorajado, ele não vive desmotivado, ele vive cheio de motivação. Ele sabe que se a sua célula ainda não tem ninguém, ele é capaz de colocar uma cadeira e pregar para a cadeira. Ainda que ele ore por pessoas, ainda que ele possa fazer os eventos pontes, ainda que ele possa falar de Jesus para todas as pessoas que estão ao seu redor, ele sabe que no seu tempo a sua célula se encherá, porque nada pode desmotivá-lo, nada pode trazer desencorajamento a ele, porque ele sabe que ele é surdo para isso. Ele tem motivo para servir ao Senhor, porque ele não serve ao Senhor por aquilo que Deus dá a ele, mas ele serve ao Senhor porque ele o ama. Da mesma forma, Caleb, ele amava o seu Deus. E o que movia era isso, porque ele tinha amor ao seu Deus. O que vai determinar com que você e eu possamos desfrutar as grandezas de Deus é estar sempre com o coração cheio de fé, cheio de encorajamento, cheio de motivação. Porque a visão é que leva a sua fé. A visão é que vai fazer com que você desfrute daquilo que você almeja em Deus. Certo dia pegaram três cegos. Uma ilustração que conta a respeito de visão. Pegaram três cegos e colocaram um elefante. Então pegaram o primeiro cego e ele disse assim: qual é a visão que você tem do elefante? Ele passou a mão sobre o corpo do elefante e ele disse assim: o elefante é como uma grande parede peluda. E outro chegou e abraçou a perna do elefante e ele disse assim: o elefante é como um grande poste peludo. Então o outro disse assim, pegaram o outro e levaram para que ele pegasse o rabo do elefante. Qual é a visão que você tem do elefante? O elefante, ele é como uma corda muito grossa e peluda. Essa é a visão que eles tinham do elefante. Visão cada um pode ter a respeito daquilo que crê. Mas uma coisa deve trazer unidade a você. É a sua convicção na palavra de Deus. E quando você tem visão daquilo que você tem de Deus para a sua vida, nada vai levar você a se sentir desencorajado. Porque a fé, ela é cega para as impossibilidades. E não vê nada a não ser o seu sucesso em Deus. Você nasceu para ser um sucesso em Deus. Diga isso para quem está do seu lado. Você nasceu para ser um sucesso em Deus. Deus vai usar você nesses dias nas casas de paz. Deus vai usar você nesses dias para o encontro dos 300. Nós vamos impactar o bairro. Nós vamos impactar a Várzea Grande. Porque Deus vai usar você. Você vai ser usado como instrumento nas mãos de Deus. Porque você nasceu para ser um sucesso nas mãos de Deus. Assim Deus fez com Caleb. Ele se movia em fé. Ele disse: olha, lembra-te do monte que tu prometeste. Quem se move na sua fé em Deus, não teme aos homens. Caleb não temeu aos enaquins. Ele não temeu os gigantes. Ele estava confiado na palavra de Deus. Homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, que crê no Senhor, ele não fica temendo ao homem. Nem mesmo Daniel, que adorava ao Senhor, e que foi preparado uma fornalha para todos aqueles que desobedecessem a ordem do rei. Ele continuou adorando ao seu Deus. E ele foi levado para ser jogado na fornalha. Ele disse: vamos ler lá comigo no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 18. Ele: ainda que o Senhor não me livre, ainda assim, em outras palavras, eu irei servi-lo. Diz assim: se não fica sabendo, ó rei, que não servimos ao teu Deus, aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ele não temeu aos homens, nem mesmo temeu a morte. Porque o homem de Deus, o jovem de Deus, a jovem de Deus que teme ao Senhor, ele prefere morrer estando certo do que viver estando errado. Porque ama o seu Deus. Quem se move em sua fé em Deus, não teme aos homens. Nada ele irá temer. Caleb, ele não temeu aos enaquins. Isso representa que quando o mundo espiritual se opõe à sua vida, não tema o inimigo. Não tema as circunstâncias que se levantem contra você. Você é como Caleb. Você é um guerreiro do Senhor, que nasceu para vencer as batalhas da sua fé. Porque em Cristo Jesus, ele te projetou para você ser um vencedor em todas as coisas. O segredo de uma vida cheia de fé e visão é que quem se move em fé, canta, louva, enquanto outros se lamentam. O homem de Deus, a mulher de Deus, que está cheio de fé e cheio de visão, se move em fé, canta, adora, enquanto outros se lamentam. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 25, nos diz que Paulo e Silas, eles estavam presos, E eles estavam numa prisão, amarrado a um toco. E eles estavam louvando e bendizendo a Deus. Projeta para nós lá, Eduardo. Eles estavam louvando, adorando a Deus, celebrando a presença de Deus. E perto da meia-noite, os outros presos os escutavam. E o que diz à frente? Versículo 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Meu irmão, quando você tem uma vida de relacionamento com Deus, quando você tem uma vida de intimidade com Deus, ainda que você esteja aprisionado no meio de circunstâncias, quando você adorar ao Senhor, quando você celebrar ao seu Deus, quando você reconhece que Deus é fiel, que Ele está com você, que Ele é um Deus onipresente, que Ele não te abandona, que Ele te ama, outros vão se lamentar, mas você vai ver a mão de Deus sobre você. Assim foi Caleb. Os 10 se lamentaram, os 10 deram um relatório de desânimo, de tristeza, de derrota, de incredulidade. Mas Josué e Caleb deram um relatório, que se o Senhor que está conosco, Ele nos dará esses montes, nos dará essa terra. Mas os 10 morreram durante 40 anos, e apenas os 2, Josué e Caleb, viveram mais 45 anos, por causa dos incrédulos. Tiveram que sofrer. Meu irmão, seja como Josué e como Caleb. Não fique a sofrer por causa dos outros. Creia no Senhor. Tome posse da sua vitória em Cristo Jesus. Ainda que todos estejam se opondo a você e a sua fé. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Porque enquanto você adora, Deus está fazendo algo por você. No ano de 2002, por ali, uma menina nos Estados Unidos havia ganho um concurso de música e ela foi convidada para cantar o hino nacional norte-americano num jogo de basquete nos Estados Unidos. E aquela menina de 13 anos, 12, 13 anos, enquanto cantava o hino, ao ouvir um som que vinha da plateia, um ruído, ela desafinou. E todos começaram a vaiá-la no meio daquele ginásio de esportes. Todos começaram a vaiar a voz daquela adolescente tão linda. Mas de repente, no meio de toda aquela vaia, o técnico do Portland, time de basquete